Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. Olha só, de janeiro a outubro deste ano, mais de 800 mil unidades consumidoras no campo e na cidade passaram a contar com a tecnologia de geração de energia fotovoltaica, representando aí um investimento da ordem de 26 bilhões de reais só nesse ano, segundo o balanço da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Trata-se de um segmento que cresce, aparece e faz muito bem ao país e ao bolso dos consumidores ao gerar uma energia elétrica sustentável e muito desejada pela população. No entanto, recentemente, o governo federal promoveu um fortíssimo reajuste no imposto de importação de módulos fotovoltaicos. Olha só que barbaridade. Saiu de 9,6% para 25%. E nós vamos conversar sobre esse importante setor e o impacto desse reajuste com a Liciane Ribeiro, que é coordenadora da Absolar no Paraná. Boa tarde, Liciane. Seja bem-vinda aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês.
Liciane, com o reajuste aí que passou de 9,6% para 25%, o governo federal passa uma mensagem de desestímulo, né, à expansão da energia solar no país. O que é que a Absolar tem a dizer sobre isso?
É bastante indignante, né, Rogério? Eu acho que o governo está lá na COP29 falando sobre transição energética e sai com imposto de importação no insumo básico do gerador, né, que é o painel fotovoltaico. E dentro do contexto, você comentou ali de 9 para 25, mas a gente tinha até a metade desse ano muitos ex-tarifários ativos, ou seja, estava com 0% de importação, né? Também tinha uma cota, que depois que a gente atingisse um certo volume, é que daí teria um reajuste parcial. E nos últimos dias aí a gente recebeu essa notícia, né? Dizendo que nada do que foi conversado vale mais, corta-se tudo, então a gente teve o corte dessa cota, que estava previsto todos os anos a gente ter um volume que poderia vir isento de imposto de importação, e passa a ter 25%. Então, esse 9% que tinha entrado, ele ainda não estava em vigor para os consumidores, porque a gente estava atuando dentro da cota de importação. Agora, a nossa expectativa é que essa insegurança acabe reajustando de uma forma muito mais abrupta e sem saber quando, né? O que é muito ruim para qualquer um que se planeja, tem empresa, tem funcionário, para quem quer investir também, né? Em quando que isso vai acontecer, quando que essa cota acaba, e dentro de um contexto que não faz sentido.
Enquanto, né, o mundo reforça suas metas, hein, metas climáticas, o país deveria adotar medidas que incentivassem, né, a expansão da energia limpa, até porque há compromissos firmados pelo próprio governo, né, de combate às mudanças climáticas, especialmente os firmados no Acordo de Paris e na Conferência das Nações Unidas, na COP, né, Liciane?
Exatamente, e não só quanto à emissão de CO2, né, que são as toneladas que a gente deixa de emitir, mas também com os projetos futuros, porque os mercados que a gente está falando que vai vir para o futuro Brasil, que são hidrogênio verde, a parte de grandes data centers, né, o Brasil está sendo cotado para isso, porque a energia solar representa 70% desse investimento. Eu gero uma energia barata, consigo manter o data center, consigo produzir o hidrogênio verde com uma energia barata. Quando eu causo esse desincentivo, esse projeto feito com base em 25% a menos de custo, automaticamente passa a ter outros retornos, outros modelos. Então não afeta só a energia solar ou eu quero ter na minha residência, afeta a nossa produtividade nacional, nossa matriz energética como um todo, né? O solar hoje está na média de uns 20% aí da participação da matriz, o que é espetacular, porque são muito poucos anos, né, para essa subida. A hídrica tem 46%, mas para quem se diz incentivador da transição energética de forma renovável, é bastante surpreendente.
Você falou aí, né, que o setor da energia solar representa 20% da matriz energética do país, com um crescimento fantástico em poucos anos, né, para atingir esse nível aí. Liciane, em números, dá uma ideia do tamanho do setor da energia solar atualmente no país?
Dentro desse contexto que eu estava te dizendo, então, a gente tem esses 20% da matriz, né, que hoje representa 47 gigawatts, tá? A matriz hídrica é 110 gigawatts. Aqui no Paraná, a gente tem uma taxa de penetração também na casa de 5% das unidades consumidoras do estado. Então, ainda dá para crescer muito, né? Só acho que a gente visita aqui, olha e você vê quando está descendo de avião, é muito pouco o número de telhados que ainda tem, né? Eu acho que esse é o grande barato do solar, ele veio uma energia para todo mundo. Eu não tenho como tirar uma despesa das famílias e o solar vem nesse contexto. O grande problema dessa mudança repentina é os investimentos que estavam sendo projetados, as linhas de financiamento que tinham como base essa isenção de imposto, porque se você vai fazer um empreendimento, obviamente esse valor não estava incluso, o financiamento está vinculado a tudo isso. Então, para nós é bastante decepcionante, porque sim, mostra um desaceleramento tanto de emprego, né? E por consequência a energia acaba ficando mais cara para todo mundo e a gente vai ter uma inflação.
E nós falamos, né, no início, que é uma energia, né, a geração de energia solar, ela é muito desejada, né? Ela já foi algo que era mais da classe, uma classe mais alta, hoje ela está mais democratizada, vamos dizer assim, né? E também nós vemos um crescimento de fazendas investindo em energia solar. Esse reajuste aí não chega a inviabilizar, logicamente, a atividade, mas qual é o impacto que a gente pode sentir, por exemplo, em termos de empresas que atuam no setor? Como que você pode dimensionar isso para a gente?
Na verdade, dentro do nosso dia a dia, talvez não impacte tanto, porque não vai viabilizar, porque afinal os custos de fato estão bastante baixos. Mas quando a gente fala das usinas centralizadas, que são os investimentos do governo em leilões, em grandes plantas solares, sim, ele inviabiliza, porque é um projeto que está começando agora, buscando financiamento e aprovação, ele vai levar 2-3 anos para se concretizar e talvez esse projeto com esses 25% não se viabilize mais, né? O banco não forneça o investimento. Então, para esse segmento, a gente está imaginando que deixa de vir 97 bilhões de investimentos para o Brasil e são... Mas é muitos empregos que deixam de ser gerados, né? Então, eu acho que as consequências, elas acabam sendo, no final das contas, no bolso de todo mundo, porque a partir do momento que essas fontes, essa energia não está sendo gerada, vai ter que ser gerada de outras fontes. Estamos no meio de uma crise hídrica novamente, a energia hidráulica está cara, bandeira vermelha acionada, todo mundo já está sentindo isso no bolso, ou seja, estamos recorrendo a termoelétricas, mas não incentivamos o solar.
Assim, a gente tem falado também que, aliás, o governo tem dito que um dos motivos para esse reajuste aí é a proteção da indústria nacional, mas não é bem assim, né, Eliciane?
Não, infelizmente não. São 12 fábricas no Brasil, uma delas está permanentemente fechada, e o processo todo ele é só uma montagem de equipamento, porque eu recebo todos os insumos também importados da China. Então, nesse contexto, ela não tem a capacidade de produção para suprir o mercado, né? Hoje, se ela trabalhasse os 3 turnos, 24 horas por dia, ela ia conseguir atingir 1 giga, e hoje a gente consome por ano 17. Se a gente falar de um contexto normal de licitação, ia precisar de pelo menos 3 ofertas de preço, aqui eu só tenho uma. Então, essa proteção da indústria nacional, ela deveria acontecer e deveria se projetar como acontece no mercado americano, em que fábricas se comprometem com a instalação, fábricas se comprometem com a produção dos insumos, monta-se uma cadeia inteira de fornecimento daquele material, né? Então, esse argumento realmente é muito fraco e não faz sentido.
Então, a gente, vamos torcer aí para que... Quer dizer, a Absolar tem feito algum tipo de ação no sentido de sensibilizar os governantes para reverter decisões como essa, decisões que podem realmente prejudicar muito o setor, Luciane?
Rogério, a gente tem feito movimentações em todo sentido, acho que o setor solar como um todo. Em Brasília, a Absolar tem um corpo de pessoas trabalhando constantemente com os senadores e deputados, trazendo a nossa bandeira, mas somos um exército de formiguinha brigando com grandes leões, né? Porque o mercado da energia é um mercado dominado pelas concessionárias com muito mais potencial de penetração dentro do governo. Então, é por isso que eu acho importante essa manifestação pública mesmo, inclusive de vocês, né, de comunicar ao pessoal essas ações que não abriu-se uma discussão, não trouxe as ações de mercado, não se analisou-se os números de empregos, de quanto isso poderia tirar de investimento no país. E nós tentamos aí trazer isso à ciência de todos para que se juntem conosco, porque de fato é uma imposição, não houve uma discussão, e mesmo aquilo que já tinha sido direito adquirido foi cortado, o que deixa a situação ainda mais desconfortável, meio colocado garganta abaixo, né? Engula e dá um jeito, porque é muito para quem tem empresa, para quem está se planejando, é muito difícil. Como é que você se planeja para o ano que vem sem saber quando que entra esses 25%?
Tá certo, então. Nós conversamos com a Liciane Ribeiro, que é coordenadora do Paraná, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Liciane, então, grato pela entrevista.
Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada a todos vocês aí pela oportunidade.
Uma boa tarde. Voltamos com a Letícia Tristão e uma boa semana a todos.
Obrigada, Rogério. Boa semana para todos nós.